Bom dia. Quarta-feira, 22 de setembro de 2004. Está começando mais uma mesa redonda apresentada por alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Unisanto. O tema a ser debatido hoje é a criação do Conselho Federal de Jornalismo. Assunto polêmico. Para isso, em nossos estúdios está o jornalista e editor-chefe do Jornal da Ola, Edson Carpentieri. Juntando-se à mesa de debate, o diretor do Diretório Acadêmico da Faculdade de Comunicação da Unisanto, Ricardo Ribeiro Ferreira. Antes de começarmos a discutir o assunto, gostaria de agradecer a presença dos convidados. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, e todos os sindicatos de jornalistas vêm há anos discutindo a criação de um órgão que tem o poder de fiscalizar a regulamentação e a ética dos jornalistas, como acontece com a maioria das profissões de nível superior no país. O CFJ é objeto de debate há aproximadamente 20 anos entre os jornalistas brasileiros e já passou por três congressos nacionais da categoria. De acordo com o projeto de lei, o conselho será formado pelos profissionais e sua finalidade é cuidar dos registros para atuar na profissão, do exercício ético do jornalismo e da adequada formação dos futuros profissionais. A ética jornalística se resume a não faltar com a verdade, a checar as informações antes que estas sejam passadas ao público e evidenciar os vários ângulos e versões de um assunto quando este envolve conflitos de interesses e afeta toda a sociedade. O impasse a ser resolvido é: até que ponto a criação do Conselho Federal de Jornalismo é positiva para o melhor exercício da profissão? Será que o Conselho influenciará na liberdade de expressão de um meio de comunicação? Seria o Conselho uma manobra que supostamente pudesse privar os profissionais de imprensa de exercerem sua atividade com liberdade? Devemos lembrar que a sociedade merece um jornalismo ético e de qualidade e que a verdade da informação deve ser prioridade na pauta de um profissional. Os profissionais da imprensa se dividem. Por exemplo, o presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azevedo, acredita que o Conselho atenta contra a liberdade de imprensa. O representante da ANER, Associação Nacional dos Editores de Revista, Murilo Aragão, afirmou que a associação reconhece os direitos que os jornalistas têm quanto à criação do seu próprio conselho, apesar de pessoalmente ser contrário à proposta. Já o presidente da FENAJ, Sérgio Murilo, frisa a necessidade de regulamentação ao acesso à profissão, já que há muitos profissionais exercendo atividade jornalística sem a devida habilitação. Mais de 40 países possuem seus conselhos de jornalismo, e para Sérgio, o trabalho pela melhoria na qualidade dos cursos será uma das bandeiras do conselho. E antes de iniciarmos o debate, vamos ouvir a opinião de alguns estudantes de jornalismo.
Thank you.
Conselho Federal será bom para os profissionais ou para o governo tentar controlar os meios de comunicação, na sua opinião?
Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu acho que a discussão, na realidade, eu sinto que o Brasil está travando uma discussão equivocada. Não é? O Conselho, me parece que não é fundamental. A grande discussão que eu acho que deveria ser travada, e não é porque afeta interesses poderosos, seria a discussão do monopólio. Não é? Quem tem rádio não poderia ter jornal, não poderia ter televisão. Que esse é o monopólio da informação, e que a gente vê o caso da Rede Globo é bastante claro, não é? Tem televisão, rádio, jornal, e controla, nós temos em Santos, tudo isso controlado por um grupo e acaba dominando, impondo uma opinião. Essa é a grande discussão que deveria estar sendo travada, e não é, porque contraria realmente o interesse de quem manda. Aí se desvia esse foco, que é o foco da liberdade, o direito que o cidadão tem de ter o acesso à informação, e você passa a não ter esse direito, ter esse direito privado, quando existe o monopólio da informação. País civilizado, quem tem rádio não pode ter televisão, alguns países civilizados não pode ter jornal, você tem, escolhe, eu quero ter um ramo de jornal, quero ter um ramo de rádio, quero ter, mas não pode ter os três ao mesmo tempo. E não é o que a gente vê aqui, sem entrar no mérito, se o proprietário é uma pessoa boa, não importa se é boa ou se não é. Isso é secundário. O que não pode é ter um monopólio. Essa discussão acaba sendo desviada para a discussão se deve ter um conselho de ética, que a ética é tão claro, a gente sabe, aprende na faculdade, está na nossa raiz, não é? Que você vai dar uma informação, você tem que ouvir todos os lados. É tão óbvio, e me preocupa apenas essa discussão nesse momento, porque o governo do PT, para mim, a grande decepção, está caminhando para um controle da imprensa. A gente vê as declarações de gente poderosa, como o ministro Luiz Busquem, dizendo que a liberdade de imprensa não é um valor absoluto. Eu acho que liberdade é um valor absoluto, sim, a gente tem sempre que ter. Então essa guinada do PT à direita me preocupa bastante, e quando diz que pode punir, fiscalizar a jornalista, me assusta até, e mais ainda por ser do PT, um partido que eu apoiei durante 20 anos, não é? Sempre acreditei, e do qual hoje eu estou profundamente decepcionado.
Inclusive o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é favorável à criação desse conselho. Então, isso de certa forma decepcionou bastante você.
O governo do Lula tem me decepcionado em tudo, não é? Já começou botando um tucano para presidir o Banco Central, já começou aumentando juros, fazendo tudo aquilo que ele condenava no governo do Fernando Henrique. E a gente vê que aí sim a grande imprensa, controlada pelas verbas, todas precisando de dinheiro do BNDES, todas ali querendo verbas oficiais. A gente vê o Jornal Nacional, é só anúncio de empresa do governo, quer dizer, um negócio vergonhoso, e dizendo que o Brasil é uma maravilha, é uma Suíça. Isso tudo vai decepcionando a gente, e nós jornalistas mais ainda, porque o grande público, o povão, não sabe o que está acontecendo. Nós temos a obrigação de saber.
Bom, Ricardo, o público merece ser bem informado, né? Uma das acusações de diversos profissionais da imprensa é de que o governo estaria tentando manipular a imprensa. Seria isso possível através do Conselho?
Olha, é muito perigoso. Eu tenho algumas restrições nesse projeto, apesar de achar que precisa existir uma certa regulamentação, porque o CFJ seria uma autarquia federal. Portanto, parte da administração pública federal sofreria interferência direta do governo, poderia ser destituída numa canetada do presidente da República. Então, até que ponto esse conselho vai ter isenção para fiscalizar a ética de alguns profissionais? E tem uma denúncia muito séria que está no jornal O Globo, recentemente, que acusa a Casa Civil de ter feito alterações no projeto que agravam o viés autoritário desse projeto.
E que tipo de mudanças foram essas?
Foram incluídas algumas mudanças com relação à fiscalização, não só do exercício da profissão, mas como a fiscalização do exercício do jornalismo. Algumas mudanças no texto do projeto que agravariam o caráter punitivo do CFJ.
Como teríamos a certeza, então, de que esse conselho, se criado, não vai ser repressor? É difícil responder essa pergunta?
É muito difícil. Eu acho que se você quiser... Liberdade é garantida pela Constituição. para defender a profissão, nós temos sindicatos. A gente pede que os sindicatos hoje sejam muito fracos, por culpa de alguns sindicalistas e muitos dos profissionais também que se afastaram do sindicato. Agora, eu acho que a gente podia rever. É uma ordem dos jornalistas do Brasil, e esse projeto existe no Congresso Nacional, seria muito mais interessante, que é o caso da OAB. Agora, o problema é que esse projeto da OJB também é muito ruim, é um projeto do deputado Celso Russomanno, na época. É uma autarquia federal, com essa interferência do governo, seria muito complicado. É difícil você lidar com isso e não falar em censura. Eu acho que o projeto tinha que ir muito mais além, porque não se regulamenta a emissão de concessão de emissora de rádio e TV. Porque só os amigos do rei têm direito a ter uma emissora de rádio e televisão. O projeto não fala sobre isso, como também peca em muitas outras coisas. Agora, o ponto central é que autoridade 10 ou 12 pessoas vão ter para dizer se você age de acordo ou não com a ética no jornalismo. Eu preciso lembrar que esses 10 ou 12 pessoas que vão fazer parte do Congresso vão receber do governo federal, terão direito a jeton, terão direito a salário do governo federal. Então, eu acho que é preciso ver com que caráter, qual a intenção da FENAG com esse processo e por que o governo defende de maneira tão intensa esse projeto.
Ricardo, então, por exemplo, você está me dizendo que se membros do governo federal eles integrassem esse conselho, seria uma forma de censura prévia?
Todo projeto que vai para o Congresso Nacional, ele passa pela Casa Civil. A acusação do jornal Globo, que também foi veiculado pela Casa Capital, é que o ministro José Dirceu e os gabinetes comandados por ele teriam feito alterações que agravam aí o caráter do projeto. Alguns artigos, como, por exemplo, proibir determinados funcionários públicos de dar entrevista, né? Coisas relacionadas aí ao vazamento de informações da CPI do Banestado. Acho que há uma preocupação do Palácio do Planalto em controlar a imprensa. Aí, nesse ponto, eu vou concordar com o Edson. Eu fico também muito decepcionado com essa postura do governo.
Edson, um dos objetivos do Conselho é que ele seja um órgão autônomo, com um tribunal de ética composto por representantes de todos os segmentos da sociedade, inclusive jornalistas. Isso não seria uma forma de estar balanceando essa forma de censura? Na verdade, não seria uma censura, seria uma opinião de vários leques da sociedade.
Mas quem vai indicar os jornalistas? Os jornalistas vão ser talvez minoritários aí no processo, não é? Eu estou muito preocupado. O governo do Lula tem sinalizado que não sabe conviver com as críticas, não é? A gente vê o presidente vindo ao público dizer que os jornais, as emissoras de rádio e televisão deveriam dar mais notícias positivas do governo. O jornal não está aí para agradar o governo, nem na imprensa. A imprensa tem que noticiar o que está acontecendo. E aí a gente começa a ficar realmente muito preocupado. Existe um viés autoritário, o PT tem demonstrado que não sabe conviver com as críticas. Infelizmente, a gente vê isso com muita tristeza, porque a gente via o PT como uma grande esperança de mudança, não é? E uma mudança que não aconteceu. A gente vê aí o Lula hoje de braços dados com o Sarney, que tem mais de 200 emissoras de rádio no Maranhão, quer dizer, estão juntos, estão fazendo acordo até com o Maluf, quer dizer, então o que a gente pode esperar agora? Nós temos que começar a mudar, caminhar, buscar outros caminhos e com certeza, mas eu sou, acho que qualquer coisa que possa inibir liberdade de imprensa é uma violência da qual nós temos que combater sempre.
Se me permite, você falar em tribunal, comissão de ética, isso é muito complicado. A OAB tem um tribunal de ética e recentemente houve um caso de um advogado que foi literalmente fritado no tribunal de ética da OAB de São Paulo porque tem alguns inimigos que ele desagradou na comissão de ética. Então quem vai formar essa comissão de ética? Até quando ela vai ser isenta ou ela vai ser usada por interesses políticos ou pessoais de quem forma? Agora, existem dois modelos internacionais. A FCC nos Estados Unidos que é quem é o órgão aí que regulamenta, que fiscaliza a comunicação, os veículos, os profissionais, que é muito ruim, que sofre interferência direta do governo federal, de certa forma com censura algumas coisas, em alguns casos. E existe um modelo de uma comissão como essa na França, que é um comitê como esse, formado por vários leques da sociedade, que funciona muito bem. É preciso pensar como isso vai ser feito no Brasil. O Estado do Brasil tem leis que são criadas para algumas coisas e são usadas para outras.
E se me permite, Ricardo, complementando aí, a questão de... Não basta ter representantes sindicais, porque o que a gente está vendo no Brasil hoje é o que aconteceu no passado com a Era Vargas, o peleguismo, quer dizer, a CUT, que sempre foi uma central sindical de combate, hoje é uma central sindical pelega quase, porque nós temos um presidente sindicalista. Então, nem sempre o sindicato defende os interesses da sociedade, pode defender interesses corporativos. Isso é muito perigoso. Eu vou citar um exemplo bastante claro. A CUT sempre divulgou a relação dos deputados que votavam contra os trabalhadores. E a gente viu os deputados do PT e da base aliada aí votando contra o aumento do salário mínimo. E esse ano, ao contrário de anos anteriores, não foi divulgada pela CUT a relação dos deputados que votaram contra o aumento do salário mínimo. Por quê? Porque entre os deputados estavam os deputados do PT.
O Edson, inclusive, falou do José Sarney. Ele, inclusive, no último dia 17, ele disse que a possibilidade desse projeto de lei prosperar é quase nenhuma, né? É claro que a profissão precisa ser regularizada, uma comissão de ética, acredito que tenha que ser criada. Vocês acham que, por um acaso, a falta de preparo e experiência de diversos profissionais que estão saindo da faculdade hoje requer isso?
Eu acho que se a gente tivesse uma prova, como existe a prova da OAB, por exemplo, isso acontece, o índice de reprovação da OAB é muito alta, você teria um alto índice de reprovação se você tivesse uma prova desse tipo. Muitas pessoas saem muito despreparadas das faculdades por N problemas que nós temos no ensino superior brasileiro, e existe profissional despreparado no mercado, sim. Se esse conselho vai realmente mexer nisso, eu não sei. Hoje você tem uma questão que ainda não foi fechada, que é a do diploma, e que eu acho que a Senad devia se preocupar com isso muito antes do CFJ. Simplesmente a juíza está questionando lá um objeto na lei, porque quem obriga o diploma é um decreto-lei, e um decreto-lei não pode fazer isso. Então, se a Senad, na vez de lutar pelo projeto do CFJ, primeiro, lutasse por uma lei que obrigasse o diploma, a ação da juíza Carla Rista seria o objeto e ela cairia por terra. Eu acho que tem coisas mais importantes que poderiam ser feitas primeiro.
Mesmo que esse conselho não seja criado, não é necessária uma política de comunicação social do país? E como que isso seria possível? Edson.
A política de comunicação, acho que nós temos que fazer um grande debate nacional, né? O que preocupa é um projeto de lei que vem encaminhado pelo governo e só por um setor da sociedade, né? Mesmo que um setor, aliás, um setor que não é consenso nem mesmo entre os jornalistas. As pesquisas mostram que a maioria dos jornalistas tem sido contra a criação desse conselho nos moldes em que ele foi formulado, né? Acho que então precisa reformular, e mais isso acho que tem que ser um debate nacional, porque não interessa apenas a categoria dos jornalistas, porque o jornalista faz apenas o meio de campo. Ele encaminha a notícia ao cidadão, e o cidadão, que é o objetivo final, tem o direito de participar dessa discussão.
Sendo ou não criado, a gente deve lembrar que a profissão precisa ser regularizada para um melhor desempenho dos profissionais. Além disso, melhorar a capacitação dos profissionais se torna essencial, aqui ambos concordaram com isso. A partir do momento que milhares de jovens saem para se acirrar do mercado de trabalho. A mesa redonda de hoje debateu o tema da criação do Conselho Federal de Jornalismo. Agradeço a participação dos convidados, Edson Carpentieri e Ricardo. E nós ficamos por aqui. Um bom dia a todos.
Você ouviu Mesa Redonda. Uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facultad.